Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Em nosso estúdio, continuamos a conversa com o professor do Instituto de Química, o UFMS, Ivo Leite Filho. Professor, antes da gente continuar a nossa conversa, nós já temos perguntas aqui. Quem mandou perguntas aqui foi o Wagner. Obrigada, Wagner, pela sua participação. O Wagner mandou 3 perguntas aqui. Eu vou fazer as 3, aí você avalia como se organiza para responder melhor. Primeiro, qual é a sua avaliação sobre os projetos e as pesquisas desenvolvidas na sua área até aqui? E os grandes desafios para avançar mais nas ciências e tecnologias? E como criar também novas perspectivas e horizontes para aprimorar essas pesquisas feitas hoje nessa área?
Bom, primeiro eu faço sempre a minha análise assim. Hoje eu me considero muito mais como um professor formado em química, uhum, e que vem militando na área de educação para formação de licenciados, né? Eu me lembro muito das pesquisas duras de química, assim como da minha formação. Mas se eu olhasse especificamente na área de química, e no caso da UFMS, eu vou dizer assim, puxa, hoje o Instituto de Química é um dos grandes produtores da ciência e pesquisa na área de química.
Então, o grupo é um dos programas mais sólidos e conceituados da universidade, né, professor?
Então, acho que assim, nesse ponto, eu diria para você, estamos indo muito bem como pesquisador de química, com vários itens a melhorar. Agora, eu tenho que falar como professor. Então, como professor, eu fico sempre observando tudo que é produzido dentro do Instituto de Química para fazer exatamente a mesma pergunta que eu faço há 32 anos que eu me formei. Como transformar esse conhecimento químico que o Instituto de Química, ou que, enfim, o antigo departamento fazia, o que as pessoas fazem, como traduzir tudo isso para uma linguagem que este aluno que está chegando fundamental e do ensino médio entenda? Talvez a minha grande função nesse momento, até porque eu venho trabalhando muito esse aspecto, talvez seja essa comunicação científica. Como é que a gente faz isso? Uhum. Essa minha passagem exatamente pela USP, pela Estação Ciência, juntamente ao meu orientador, que eu acho que foi o grande divulgador da ciência, a universidade produz, a universidade pesquisa, como que a gente traduz isso? Então, eu diria para você assim, eu fico muito feliz, acho que eu vou responder juntamente a isso, quando na última escola de verão que nós tivemos, com 150 alunos lá na Química, eu vi alunos de fundamental, oitavo, nono ano, ensino médio, entrando nos laboratórios de pesquisa e tendo acesso àquela produção científica e sabendo traduzir para aquele conhecimento que ele tem, fazendo aquilo que a gente fala que é uma interpretação ou uma imersão na ciência. Então, acho que para mim é um grande trabalho. Como fazer com que isso que nós produzimos numa das melhores universidades do Centro-Oeste, que é a UFMS, em conhecimento para quem está lá do outro lado, ou na escola, na comunidade? Eu falo sempre, falar quimiquês, falar fisiquês, falar matematiquês, entre pares é muito fácil. Fazer com que essa linguagem possa ser compreendida e traduzida para quem não está nesse meio é a coisa mais difícil. Então, eu digo que fazer a comunicação da ciência, dessa produção científica, deve ser uma preocupação sine qua non que nós, dessa universidade, como de outras, também vamos fazer. Então, esse grupo se chama divulgação e popularização da ciência. Ele precisa aprender a traduzir essa linguagem de uma maneira mais clara. E, consequentemente disso, como é que nós estamos agindo em função disso? Eu acho que nós somos ainda muito incipientes. Quando eu digo nós, eu não estou falando no Instituto de Química apenas, mas nós, enquanto universidade, eu diria que o nosso primeiro ensaio oficial realmente foi na semana passada, no Integra, o UFMS, porque a gente começou a pensar a instituição de ensino, pesquisa e extensão, apresentando suas qualidades, apresentando seus laboratórios e traduzindo isso para crianças e para jovens que estavam aqui. Se a gente conseguir chegar e acelerar mais esse processo, eu vou dizer para você assim, num espaço magnífico que é essa Universidade Federal, num espaço que ele tem uma beleza por si só, que a gente vive aqui dentro, a gente não percebe. Mas é impressionante quando você observa o final de semana que um dos pontes mais concorridos nessa cidade é o Largo do Amor, as pessoas falam assim, não pode ser. Porque as pessoas têm o maior desejo de conhecer esse espaço do qual ainda não conseguimos abrir, de fato, como portas abertas.
É, professor Ivo, vamos falar do Integra, então?
Vamos.
Porque eu acho que eu falava, professor, no intervalo, que foi um evento muito grandioso, um ensaio para um evento ainda maior que vai acontecer aqui em 2019, que também vamos falar um pouquinho dele. Mas, enfim, eu queria que você explicasse, porque a gente, dentro do Integra, o Integra não só reuniu as pesquisas, a extensão e o ensino, que é o tripé da universidade, e inovação, né? Mas também dentro dele realizou encontros, dentro dele realizou a FETEC, que eu acho que, e aí trouxe essa molecada, e eu acho que uma palavra que você falou aqui, e durante todo o evento foi muito dita, e que me chamou muita atenção, que era mostrar os talentos, né? Para que a comunidade conhecesse os talentos, tanto dos acadêmicos da universidade, quanto dessa molecada que está se aproximando da ciência. Eu queria que você me falasse do Integra.
Falo, eu tenho alguns relatos que são pérolas, faço questão de compartilhar. Num grupo que estava caminhando pelo corredor, um grupo de uma escola parou, não estava mais caminhando, e o monitor foi perguntando, por que que vocês pararam? Vamos continuar. Os alunos falaram assim, a gente nunca viu um corredor tão lindo quanto esse aqui. Aí você vai falar assim, quem escuta falar isso parece que você está jogando pejorativo. Então, a gente vai se colocar no lugar dos olhos dessas crianças, onde não tem esse espaço. E, de fato, se você olhar na perspectiva dele, o sonho de consumo das crianças quando vêm para a universidade, vieram no Integra, é tomar um suco no corredor. A gente não dá muito valor a isso. É comer no restaurante universitário. Vocês vão falar assim, deixa quando eles chegarem aqui, eles vão perder o prazer. Mas por que que a gente precisa tirar o prazer dessas pessoas, o que a gente vai chamar do encantamento?
E o que nos faz perder o prazer também.
O que nos faz perder o prazer. Então essa primeira é uma. A segunda, que eu acho que isso é, uma das inúmeras mensagens que nós recebemos do Integra, foi de um aluno que disse assim, professor, foi pela primeira vez eu me senti que estou dentro de uma universidade onde eu consegui ver o ensino, a pesquisa e extensão e já consegui acessar e já consegui perceber que eu posso participar desse, daquele grupo, que é a impressão que eu tinha antes, é que só podiam participar daquele ou deste grupo determinadas pessoas. Então, isso nos fez também olhar para uma atividade como essa do Integra, que foi uma ação pensada em conjunto, baseado na experiência da FETEC, que se nós somos o que somos enquanto Universidade Federal, ela se deve todo esse conjunto de ensino, pesquisa e extensão junto aos seus programas. E que a melhor forma de nós fazermos uma prestação de serviço para essa comunidade é permitir que ela frequente os nossos corredores, que seja uma semana, para conhecer o que fazemos e o que somos. E curioso, e aí eu me lembrando dessa frase que eu sempre me deixa muito triste, ainda quando eu me lembro de ter escutado alguns anos atrás, sobre que nojo essas crianças por aqui, eu fico me perguntando assim, se essas pessoas que pensam dessa maneira já pararam para refletir que esse prédio, que esse patrimônio, que o meu pagamento como professor, que a vaga dele
vem
dessas pessoas que pagam impostos e que muitas vezes não vão ter acesso a essa instituição. Então, em função disso, quando a gente fala do Integra, foi uma experiência assim grandiosa. Falar para você em números, eu posso te falar com propriedade. Nós chegamos a aproximadamente 925 pôster e banners que aconteceram exatamente dentro do ginásio Morenin durante os 5 dias de atividade. Foram 178 atividades ocorrendo concomitantemente junto aos espaços da Universidade Federal. Eu tenho algumas fotografias de crianças visitando, é impressionante, crianças visitando a fazenda escola lá em Terenos. Eu falava assim, não é possível que a gente tenha esses espaços lindos, crianças visitando, ou aqui perto daqui da Rádio Educativa foi montado uma tirolesa.
Uma tirolesa.
Eu falei que impressionante, era o curso de educação física se mostrando. Ou criançada parando junto lá no curso de educação física para ter uma aula de dança. Eu falei, puxa vida, não é isso que a gente sempre quis? E aí eu falava sempre, porque eu encontrei vários professores, assim, era muito bacana, organizadamente, isso foi a equipe nossa lá do Arandu, que organiza a FETEC, de perceber eles com crachá, com cordãozinho, identificando escola por escola. Então acho que isso nos mostrou primeiro que a gente aprendeu muito com Integra, muito. Nós já tivemos hoje uma penúltima reunião já para começar o grande evento de análise do que aconteceu. Então está bem claro que nós avançamos muito, tem coisas para serem corrigidas, tem coisas para serem acertadas. Tanto é que já está no calendário do ano que vem, o Integra vai ser de 5 a 10 de outubro de 2018. Todos os procedimentos que nós começamos em agosto, em maio esses procedimentos já vão estar prontos. Então nós queremos chegar ano que vem com algumas metas. Esse ano nós batemos alguns. Minha meta era chegar próximo a 100 atividades. Nós chegamos a 178 atividades. Minha meta era chegar aproximadamente a 2 mil pessoas exatamente participando. Nós tivemos 2.985 pessoas inscritas, certo? Nós tivemos dentro dessas 178 atividades, nós tivemos 60% de frequência de atividades. Ótimo, eu considero o número já muito bom. Claro. E ano passado, o professor Turini e a professora Camila me lançaram um desafio, que era nós trazermos avaliadores internacionais. Então, esse ano nós recebemos diretamente do Chile, da cidade de Punta Arenas, a professora Paulina Rojas Paredes, que é pesquisadora do Instituto Chileno Antártido, que veio de uma temperatura de 3 graus negativos, chegou aqui com quase 30, e o professor Félix Massu, que é o diretor da Escola Politécnica de Assunção, aí do Paraguai. No ano que vem, eu já me lancei um desafio e gostaria de colocar aqui em público aqueles que quiserem nos ajudar. Então, já vou fazendo isso devidamente. A minha meta, como objetivo grande para o Integra do ano que vem, é nós conseguirmos trazer um prêmio Nobel para a semana do Integra. Colegas que estão me escutando, eu peço ajuda. Se alguém conhece alguém que conhece alguém, eu preciso de ajuda para que a gente consiga chegar, trazer um, pode até ser a Malala. Que eu acho que seria um personagem que eu tô perseguindo. Incrível. Há tempo, uma experiência muito bacana. Então, se alguém, porventura, que está nos escutando, tenha contato, por favor, me dê esse contato, que a gente vai atrás. O segundo é já um convite. Nós tivemos 130 monitores, ou que foram graduandos, e alunos do ensino médio, fizeram o que nós chamamos de atendimento, que são os nossos monitores. Então, aqueles que quiserem participar dessa equipe já, nós estamos convidando, já desde agora, lá no Grupo Arandu, lá da Química, para fazer parte desse processo. O que a gente pode oferecer na sala, além de todo o trabalho, cafezinho, biscoito e tudo mais, é muito trabalho, mas a gente gosta muito do que faz. E o certificado.
E uma experiência.
E é uma experiência única, né? E o terceiro desafio que a gente precisa fazer, que por sinal, brilhantemente conduzida pela vice-reitora nessa avaliação, é que o Integra UFMS vai agora também fazer parte dos campos do interior. Ou seja, nós vamos ter a nossa Integra aqui como prato maior, mas os alunos que vierem participar de segunda e terça-feira voltam para os seus campos e lá vão expor exatamente da mesma forma como fizeram aqui as atividades que eles colocaram. Aí sim nós vamos ter uma universidade aberta com possibilidade de trazer mais pessoas para conhecer quem somos nós e que universidade é essa. Essa é a nossa universidade, do qual eu fui aluno, do qual eu acho que minha família está sendo aluno, os sobrinhos, irmãos passaram por aqui. E eu falo sempre, eu me formei numa universidade pública, vim de uma escola pública, me formei em universidade pública, fiz mestrado e doutorado em universidade pública, no mínimo é o que eu posso dar como contribuição daquilo que eu recebi, enfim, desse estado que me deu todas essas condições. Eu não é senão o mínimo que eu posso fazer para as pessoas que estão vindo. Então, algum dia, e a gente não tem eternidade, graças a Deus, em algum dia esse bastão tem que ser passado. E que bom que a gente possa ter mais pessoas escutando e participando. Então, desafio 1, por favor, quem conhece alguém, que conhece alguém com um prêmio Nobel, eu estou à espera que nos ajude. Nós queremos um prêmio Nobel ano que vem no Integra UFMS.
Então, quem souber, entre em contato com a gente.
Por favor.
A gente encaminha para o professor.
Por favor.
Professor, uma das coisas que me chamou a atenção no Integra é conseguir visualizar o tripé de fato tendo cada um desses, né, desses eixos com a mesma importância. Né? A pesquisa não é mais importante que a extensão, que não é mais importante que o ensino. Então, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que o Integra fez.
Foi,
né?
Isso.
Foi dar essa... deixar tudo em pé de igualdade.
Bacana.
Né?
Eu vou trazer algumas palavras. Nós trouxemos, neste ano, foram 22 consultores externos. Um pesquisador da USP, da área de engenharia química, professor Aldo Thompson, ele olhava para mim, ele já é titular na USP, ele olhava e falava assim: professor, muito obrigado, eu nunca consegui dentro da USP olhar exatamente isso que vocês estão propondo, o ensino, pesquisa e extensão, de uma forma em que eu fui passeando, foi o termo que ele foi, eu fui passeando pelos cantos e fui observando que o tema desenvolvido lá na iniciação científica, ele poderia ser usado na extensão, como poderia ser usado exatamente no ensino, de uma maneira muito equânime, junto aos espaços. Então, essa é uma experiência que eu nunca tive, apesar de estar na USP há muitos anos, isso é fala do professor Thompson, assim como de todos os consultores. Então, se foi uma alegria escutar a sua fala, ficou muito bem registrado na fala dos consultores, porque eles estiveram conosco desde segunda-feira e depois passaram pelos programas universitários e depois vieram as crianças da FETEC. Então ele disse assim: é um privilégio poder perceber a criança que está nessa fase da empolgação, exatamente dos trabalhos de pesquisa para uma feira, até o produto final que está ele aqui com seus 20, 21 anos, quando ele está encerrando carreira junto à graduação. Então vocês estão aqui com um laboratório vivo, porque esse aluno que está passando pela FETEC, esse dado nós temos, muito curiosamente, nós fizemos essa busca no ano passado, onde estão os alunos da FETEC? Eu tive que fazer essa pergunta. E é um dado muito gostoso quando eu digo que 60% dos alunos que passaram pela FETEC desde a primeira estão num curso de graduação ou já se formaram.
Bacana.
Então significa dizer que esse estímulo provocado, ele traz exatamente benefícios. E quero acrescentar que esse ano também houve uma inovação nesse processo, que foi é um prêmio, a gente só não está faltando agora divulgar esse prêmio, que é chamado Cientista por uma Semana. Isso foi um prêmio que o pesquisador oferecia uma vivência para alunos de escolas públicas durante uma semana nos seus laboratórios. Então, isso foi um prêmio que foi dado, que vai ser divulgado já no máximo semana que vem para os vencedores.
Maravilhoso. Eu estou aqui conversando com o professor Ivo Leite Filho. Infelizmente, nosso tempo acabou, porque essa conversa podia durar mais horas aqui. Mas, professor Ivo, eu acho que a gente ainda vai se encontrar muitas vezes. Como o professor bem disse, do dia 5 ao dia 10 de outubro do ano que vem, já está no calendário acadêmico da universidade, o Integra UFMS. Então, e também em 2019, nós vamos sediar o maior e principal evento científico do Brasil, que é a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC.
A 71ª reunião anual da SBPC.
É enorme.
Aproveito para, isso é uma responsabilidade, eu convido da seguinte maneira: convidar não é só, que legal, convidar significa acessem a página da SBPC, é www.sbpcnet.org.br, e se associem a essa sociedade científica, que é a maior sociedade científica da América Latina, e que nós vamos ter o prazer de receber pela primeira vez, depois de 71 anos de fundação, essa reunião aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em julho de 2019, quando a universidade vai estar completando 40 anos de federalização.
Então é isso, você ouviu a entrevista com o professor e pesquisador aqui da UFMS, Silvio Leite Filho. Muito obrigada, professor. Obrigado. Nós vamos conversar mais muitas vezes, temos vários eventos científicos aqui para sediar. Foi um prazer. Eu sou Linara Ojeda, o Extensão Pesquisa fica por aqui. Espero que você tenha gostado e continue sintonizado na nossa programação especial da Educativa UFMS 99.9. E até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.